Alô? Alô?
Oi, bom dia.
Bom dia, meu nome é Adriana. Já vou verificar aqui o seu cadastro, só um momento, por favor. Senhor Carlos Eduardo Diniz?
Diniz Rosa.
Isso mesmo. Só um momento que eu já vou verificar aqui para o senhor, seu Carlos.
Desculpa, a senhora vai verificar o quê?
Nós estamos entrando em contato, provavelmente, antes do senhor atender, tinha uma ligação gravada, uma mensagem, falando sobre um crédito pré-aprovado.
Tinha.
Ah, sim. Aí eu só vou verificar, porque eu vi que o senhor trabalha vinculado ao Estado, né? Aposentado ou pensionista, o senhor é vinculado ao Estado. Aí eu já vou verificar na sua margem para ver se realmente tem algum valor disponível, tá bom? É bem
Tá.
rapidinho, só um minuto. É que o pessoal estava aguardando o aumento de margem para o mês 7, né? Então vamos ver se entrou. Realmente teve sim um aumento na margem para o senhor, tá, seu Carlos? Ou a não ser que já tenha essa margem aqui para o senhor, o senhor geralmente fica verificando o aplicativo lá da margem? Ou não?
Não.
Mas vamos lá. Consta aqui para o senhor uma disponibilidade na parcela de R$ 280, tá? Aí eu só vou ver quanto que a gente consegue liberar com essa parcela. O senhor ainda utiliza o aplicativo do Banco do Brasil no seu celular?
Sim, agora só me fala uma coisa, 280
Eu
prestação,
vou
né?
anotar a parcela, né?
Sim. E qual que é a taxa de juros que o Banco do
Ele está
Brasil?
em torno de 1,6 a 1,9. Está girando mais ou menos em torno disso, né? Varia porque existem alguns clientes que que é obrigatório o uso do seguro. Então, assim, às vezes, se o senhor se eu abro aqui o seu perfil e é obrigatório o seguro, vai estar uma taxa um pouquinho maior. Porém, geralmente o pessoal não informa isso para o cliente. Mas após o pagamento da primeira parcela, o senhor pode ligar no 0800, né, na central, e solicitar aí o reembolso do seguro. Falar, olha, eu fiz um empréstimo, tenho um seguro lá, mas eu não quero esse seguro, eu quero esperar. E eles liberam, voltam o valor para o senhor. Oi?
Isso que eu ia dizer, que geralmente esse seguro é uma sacanagem, né? É uma
Ele é.
data
Não, eu
sacanagem
até informo isso ao cliente, porque.
sobre nós cidadãos, né?
Sim. É, por exemplo, tem casos que a pessoa já está bem com a idade muito avançada, porque faz empréstimo para até 80 anos, né? Então, tem pessoas mais velhas, mais de idade, que eles falam: olha, eu quero com seguro para essa dívida não ficar para os meus filhos. Tem gente que pede, né? Mas, assim, igual eu falei para o senhor: na hora que você
Entendi.
vai ver a operação lá, tipo, é R$ 2.000. Querendo ou não, tipo, R$ 2.000 para nós, na nossa conta, é um dinheirão, né? E dá uma diferença aí no empréstimo. Mas aí eu ajudo o senhor a pedir o estorno bonitinho do seguro, tá?
Certo, entendi. Obrigado pela explicação.
Imagina. Ó, seu Carlos, eu acabei de verificar aqui para o senhor. Tá liberando em torno de 11 mil aqui para o senhor com a parcela de 280. Deixa eu
Certo, e
só.
isso
Oi?
descontado é um empréstimo consignado, né? Que é
Sim, ó,
descontado.
eu vi que o último que o senhor fez, pelo Santander, tá certo?
Certo.
Um,
Então,
acho que o senhor pagou, acho que 2 meses só.
desculpe interromper, senhora, porque assim, ó, eu até estou surpreso, porque o Banco do Brasil sempre me restringiu por conta de empréstimos que eu fiz atrás, que eu fiquei devendo. E depois eu fiz um acordo, paguei, mas o gerente do banco aí, ele deixou muito claro que eu estava pagando só o principal, que eu não pagaria os juros. Meu nome ficaria limpo externamente, mas dentro do Banco do Brasil teria uma restrição. E essa restrição, eu até, olha...
É uma restrição interna. Uhum.
Exatamente, só que eu nunca concordei com ela, porque assim, os juros que incidiam sobre a gente, sobre os nossos empréstimos e tal, eles eram juros de agiotagem. E eu acho que ainda são, sabe? Eu acho que ainda são. Só que a gente tem que discutir isso através dos nossos representantes. Representantes no poder. Então, sim, o poder legislativo, que infelizmente está tomado pela maioria de direita, né? De direita quer dizer que é contra o povo, são pessoas que estão lá que são muitas vezes mentirosas, inescrupulosas, hipócritas, são pessoas que estão no parlamento brasileiro.
Era para defender a gente, mas só estão atrás de interesse próprio.
Exatamente. Né? Eles estão lá, haja visto que essa independência do Banco Central, a gente pode perguntar, independência de quem? Né? Independência de quem e de quê? Porque o Banco do Brasil, ele é independente da gente, é independente do poder central, do poder, no caso, da presidência da República, mas é dependente dos ditames do mercado financeiro, dos bancos, dos grandes investidores.
Nós. Sim.
Oi?
Fala, eles dependem dos bancos, né?
Não, eles são, exatamente, eles dependem daquilo que os bancos dizem que eles devem fazer. Tanto é que a gente está vendo, olha, a taxa de juros que se manteve aí na última reunião do Copom, né? Não tem sentido, não tem sentido, porque não existe uma inflação, não existe uma demanda de consumo, não existe nada que justifique essa taxa de juros, né? Eu falo isso, essas informações que eu tenho, são as informações que estão na mídia alternativa, né? Porque as mídias das grandes corporações, elas não falam isso. Por que elas não falam? Porque elas têm interesse. Elas têm interesse. Quando você fala, eu estou falando da Rede Globo, SBT, TBS, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo... Esses jornais, eles têm muito interesse em não falar as verdades. Por quê? Porque eles são investidores, né? E eles são devedores do governo. Eles devem. Essa exatamente, essa desoneração da folha de pagamento que 17 setores aí tiveram, sabe, é um absurdo. E aí eles vêm com seus representantes, com jornalistas, falam, o governo precisa cortar gastos. Meu, vem cortar gastos, vem cortar a cabeça desses caras, que é um gasto que a gente tem com a cabeça deles.
Sim.
Sabe? Essa que é a verdade, sabe? E a gente fica aí, a gente não investe em educação, que deveria investir. A educação no nosso país é uma vergonha.
Verdade.
Uma vergonha. A educação pública, educação... Eu sou da opinião, eu tenho uma opinião que a educação deve ser pública e de qualidade em todos os níveis. Todos os níveis.
Não, mas paga.
Não é bem assim. Não é bem assim porque tem uma ideia, uma ideologia que quer explorar. A gente não quer que nós, o povo, o trabalhador, o filho do operário, que nós tenhamos uma educação de qualidade, que nós, com certeza, vamos disputar no mercado de trabalho as vagas dos filhos desses caras, sabe? Então, eles não querem. Os pretos, coitados dos pretos, olha, eu sou branco, meu Deus, mas eu sofro na carne, eu sofro na carne, mas eu sofro mentalmente o que os negros sofrem no nosso país, sabe?
Sim.
Porque é um absurdo, sabe? Só porque eu sou preto, eu sou tratado de uma forma, eu sou excluído, sabe? Essa que é a verdade. E a gente precisa mudar isso. Agora,
todo mundo quer tampar o sol com a peneira, mas é a verdade.
Então, eu tenho 66 anos, sabe? Sempre fui uma pessoa idealista, sempre fui ligado.
O negócio do senhor, cara, o senhor tem que se candidatar. Mas o duro é quem entra nesse meio. O senhor não é político, não, é?
Não, eu não sou político, eu sou artista.
Gente,
sabe?
O senhor é.
Desculpa eu te falar tudo isso, eu já tenho o melhor instrumento, que é a arte, sabe? Eu tenho que falar através da arte. Só que, infelizmente, eu tenho um bloqueio no meu trabalho, que eu não consigo, dentro do meu trabalho, da pintura, colocar, levantar questões políticas. Eu trabalho com imagens, eu crio, eu pinto, mas as minhas pinturas, elas são meramente decorativas, eu acho, sabe? Eu não consigo. Eu sei, olha, eu estudei, eu sei, conheço gente que faz isso.
Você fala muito bem, seu Carlos, uau.
Então,
eu tô aqui
é,
assim, dá pra sentir a tua voz aqui, que dá ação. É
Oi?
Complicado. Eu falo, dá pra sentir a voz do senhor, a indignação, assim, as coisas.
É, então, quando eu pinto, acho que eu transfiro nas pinceladas, na forma que eu organizo as cores, na forma que
o
eu
interpreto. Senhor é, o senhor faz quadro, essas coisas?
Isso, eu faço.
Você é de Ubatuba?
Tô fazendo agora, né? Como você viu, eu me aposentei em 2022.
Sim.
Então agora eu tenho parte do meu tempo livre, mas eu já estou pleiteando a minha segunda aposentadoria aqui no município, por idade.
Sim.
Eu sei que eu vou perder. Eu vou perder, o que é um absurdo também, né?
O salário cai, né?
Exatamente, a gente só perde, né? E eu vou fazer isso, vou perder, mas pelo menos eu acho que, por outro lado, eu vou ganhar, porque minha qualidade de vida e o tempo que eu tenho
eu
de vida...
Eu tenho uma cliente, seu Carlos, que ela trabalhou, acho que 30 e... quase 40 anos no estado, né? E ela aposentou esse mês. Mês passado, aí virou a folha, né? Aí ele... Aí ela aposentou e recebeu o primeiro salário agora no quinto dia útil, na sexta. Aí ela, Adriana, olha aí pra mim, menino, o salário dela caiu quase R$2.000. Ela tá arrasada.
É isso
Fico
mesmo.
Fico uma dó. Nossa, então, gente.
Todos nós, quando a gente aposenta, cai, né? Fazer o quê, né? É a previdência.
Ela recebia aí R$4.000. E
então,
alguma
a mulher foi quem mais perdeu nessa reforma previdenciária que foi feita no governo Temer e Bolsonaro.
Sim.
Quem mais, e agora existe um grupo no poder, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe gente que quer de novo fazer reforma da Previdência. Quer dizer, eles querem tirar mais ainda. Eles querem tirar mais ainda da gente. Sabe, eles querem aumentar o tempo de contribuição e diminuir o valor da aposentadoria. Sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que, olha, a gente tem mil e um motivos para ir para a rua. A gente, olha, aquilo que os tais patriotas fizeram em Brasília em 8 de janeiro de 2023, aquilo que eles fizeram era uma coisa que eu sempre quis fazer, mas não fazer da forma que eles fizeram, não era para quebrar o nosso patrimônio. Era para quebrar o patrimônio das empresas. Sabe? Eu sei que isso é um crime, ó, mas, sabe, eu sempre pensei, a gente devia quebrar os bancos, quebrar, sei lá, os escritórios das empresas, por aí, não sei. Tem lá, falam muito da Faria Lima, então os escritórios vão estar na Faria Lima, na José Berrini, lá em São Paulo, não sei aonde, no Rio de Janeiro. Nesses lugares, tinha que quebrar tudo. Mas não o nosso patrimônio, patrimônio público, patrimônio privado.
Sim.
Sabe? Você fala, mas isso é crime. Sim, é crime isso. É crime. Só que tem uma coisa, eu não vou quebrar o nosso, vou quebrar o deles. Porque tudo que acontece no nosso país, do ponto de vista econômico, e que redunda e que repercute em todas as outras áreas, é por causa deles. Eles que fazem isso. Eles que fazem lobby, até aquela história que já a gente soube, que foi um escândalo do mensalão. Quem que pagava o mensalão? Éramos nós que pagávamos o mensalão?
Com certeza, né?
Então, eram as empresas, né? As empresas.
Ah,
tinha...
sim, mas eu falo, sai do nosso bolso, né?
Sim, é tudo, claro, tudo é... A gente que é o explorado, a gente que paga.
É os mais...
mas...
os mais pobres.
Eu falar tudo isso,
mais...
como é que é o nome mesmo?
Oi, meu nome?
É.
Adriana.
Adriana, desculpa, Adriana, porque se você deixar, eu vou viajar aqui nas ideias, sabe? Porque...
mas é indignação, eu sei.
Então, mas tudo
e
isso
quando a gente,
tá.
Por exemplo, eu entendo, porque vocês, vamos supor, vocês trabalharam aí pro estado, né, servidores e tal. Hoje aposentados e correndo atrás Você vê, né? O senhor é aposentado, trabalha ainda para a prefeitura, se for para aposentar para a prefeitura, e ainda faz aí seus quadros e tal, que provavelmente é uma coisa particular do senhor, né?
Sim.
Gente, uma pessoa que trabalhou para o Estado a vida inteira, concursada e tal, teria essa necessidade, né? Não teria, assim, mas eu entendo. E hoje, vamos supor, a gente precisa ir de um empréstimo. É consignado, desconto e folha garantido, aí o senhor vai ver, o juro está alto. É complicado, eu sei como que é.
Não, então, essa história da margem que você está falando, a margem que eu tenho é o dinheiro que eu preciso para me viver, porque o banco aí, ele não faz as contas. O sujeito, ele come não sei o quê, ele bebe não sei o quê, sabe? Então ele não tem margem, porque se ele come isso, bebe aquilo, sei lá o quê, ele não vai ter dinheiro para pagar isso. Ele não vai ter dinheiro para pagar a vida dele, que ele precisa para viver.
Mas o senhor não sabe, tá? Que fora essa daqui que o senhor tem uma outra, é que eu acho assim, lógico que o senhor, um dia eu vou mandar meu contato pro senhor, né? Beleza, deu certo esse empréstimo e tal, senhor, beleza. Aí eu vou mandar o meu WhatsApp pro senhor, precisando, estou à disposição, vou falar pro senhor, né, seu Carlos. Tem uma outra linha que ainda consegue comprometer mais quase R$1.000 no seu salário. O senhor tem noção disso? Então, assim,
pois é, isso.
É porque o pessoal usa, eles usam, assim, o senhor não tem ideia como que é.
Não, eu tenho ideia, imagino, porque é uma mentira que eu conheço a história e você não sabe do pior, que eu sempre me deixo envolver na lorota, que é uma lorota isso, né? O senhor tem margem? Eu não tenho margem nenhuma, mas todo mundo diz, o senhor tem uma margem, o sistema financeiro, né?
Uhum.
Quer dizer, eles querem me tirar tudo. Aí eu vou viver como?
É
absurdo.
Mas, ó. Pode falar.
Pode. Não, eu ia dizer, Adriana, pois é, vocês. Você não, o sistema, né? Ele vem pegar na gente, no nosso ponto fraco, nas necessidades que a gente tem. Mas a maior necessidade que eu tenho é que essas coisas todas mudem. Que os juros caia, que a gente realmente possa consumir com o dinheiro que a gente tem. Porque não acontece isso, sabe? Fala, mas a inflação está baixa. A inflação está baixa, mas a gente não pode esquecer. Tudo aumentou de preço e quando aumentou, permaneceu nesse patamar. As coisas não caíram.
Assim,
oi?
Eu entendo que, assim, vamos supor, senhor. Está com uma taxa aí de 1,8, 1,6, né, disponível. E nós, que somos seletistas, né, empresa privada, a gente, se eu for hoje precisar, vamos colocar aí, se eu precisar de um valor desse. Ó, para o senhor ter uma noção, no ano de 2021, eu necessitei de um valor, né? Eu usei 5 mil e eu paguei um juro de 7,9%.
Olha que absurdo. Então,
entendeu?
Absurdo.
Então, assim, e eu tive que usar porque eu precisava, mas, assim, que vocês é uma margem muito maior que vocês têm, né? Por exemplo, eles fazem num prazo maior e tal, mas é, assim, estrondoso. Nós não podemos nem depender disso.
Mas, sabe,
você
Adriana,
depende disso,
sei disso que você está falando. Eu só fiz um empréstimo, fiz dois empréstimos, os dois, um de 60 mil e um de 50 mil.
Uhum.
Vou pagar 9 anos esse empréstimo, vou pagar quase o dobro do valor que eu peguei.
Sim.
Quase o dobro. 60, vou pagar quase 120 mil. 50, vou pagar quase 100 mil. Só que eu pensei o seguinte, eu estou aqui agora, meu carro estava ruim, meu carro, eu fiquei desgostoso porque... motoqueiros bateram no meu carro duas ou três vezes. Aí eu mandei num funileiro, que o funileiro, ele piorou a situação do meu carro. Então eu fiquei desgostoso, falei, não, preciso vender esse carro. Joguei o carro fora praticamente, eu perdi 15 mil na transação, na venda do meu carro. Mas Olha, tudo bem, eu vou ficar livre desse carro agora. Aquele cara não vai ficar na minha cabeça. Se eu ficasse com o carro, eu ia ficar com um funileiro na cabeça, sabe? Querendo brigar com ele, querendo ir lá matar ele, sei lá, coisa horrível. Então eu falei, não, não quero fazer isso. Vendi o carro. Mas eu vendi o carro, falei, não posso ficar sem carro, eu preciso de um carro, porque eu preciso sempre ir e vir para São Paulo e tal. Aí eu peguei, comprei, fiz um empréstimo consignado e comprei outro carro. Só que eu falei, olha, eu sei que eu vou ficar aí 10 anos pagando, mas pelo menos eu estou de carro, é como se fosse um aluguel pelo carro por mês. O carro, na verdade, ele está quitado, ele é meu, está no meu nome, não tem nenhuma restrição fiduciária, não tem nada, mas eu tenho que pagar para o banco. Quer dizer, eu tenho que pagar, não. O banco já desconta na minha folha de pagamento, já vem descontado no meu salário, eu tenho que viver com aquilo que sobrou. É isso. Agora, eu pensei...
Um deles é pelo Banco do Brasil, é isso que o senhor tem?
Pelo Santander, não é pelo Banco do Brasil, não.
E o outro?
Os dois são pelo Santander. Os dois são, porque
sim.
O banco... Eu falei para você, o Banco do Brasil tinha uma restrição, eu não conseguia fazer nada no Banco do Brasil. Nem cartão de crédito do Banco do Brasil eu tenho. Pra você ter uma ideia, eu tenho um cartão de crédito do Mercado Pago. E o Mercado Pago é outro sistema muito sacana. Por quê? Olha só, ele me dá um cartão de crédito, o limite do meu cartão de crédito é R$1.000. Muito bem. Só que eu preciso de mais limite. Mas ele não dá. Sabe o que ele faz? Ele libera para mim um crédito pessoal de R$1.200. Eu falei isso ontem para o banco. Para o banco, banco no Mercado Pago, que é um banco eletrônico, né, sei lá.
Sim, legal. Sabe
aí
não
eu
querendo
falei,
assim, cortar o senhor, mas um banco ótimo, limite de cartão, é o Nubank.
É o quê?
Ele, Nubank.
Desculpa, não entendi.
Nubank. Desculpa. O Nu. N-U. Nubank.
Ah, Nubank.
Nubank, é. Nubank. Depois o senhor baixa o aplicativo, deixa eu chamar
não,
o senhor
aqui. Mas eu já tive conta no Nubank, eu não quero o Nubank.
Ah,
sabe
sim.
Por quê? Porque a mesma coisa que acontece com o Mercado Pago, está acontecendo no Santander, acho que no Santander também está acontecendo isso. Eu repudio, porque quando eu faço algumas transações, eu preciso ter um print da tela do meu smartphone, do aplicativo. Por quê? Porque é uma segurança que eu tenho para mostrar, olha, eu tinha esse saldo, eu tinha esse limite, eu tinha essas coisas, eu fiz isso, aquilo, sabe? É uma segurança que a gente tem e esses bancos, eles não permitem que a gente printe a tela. Eu acho isso um absurdo. Isso não deveria, aliás, eu tinha que falar, escrever uma carta, escrever um texto aí, mandar um e-mail, para os deputados que eu tenho, os deputados que eu elegi, que eu ajudei a eleger, né? Porque
nossa,
eu acompanho
senhora,
o trabalho deles.
Você tem palavras, hein? Olha, óbvio, senhor. É que se o senhor entrar nesse meio, você vai ficar muito... Acho que vai te dar um treco de raiva, né? De ver as coisas erradas. Mas o senhor tem toda a chance, viu? Se eu entrar, você vai fazer uma diferença muito grande na política.
Mas imagina,
com esse
centro,
sou... senhor de justiça, vixe, com certeza.
Eu tenho colegas aí que estão entrando, ó. Você é de Ubatuba?
Eu não. O senhor não sabe que é a minha cidade favorita, Ubatuba.
Ah,
eu
mas
sou
vou
aqui,
te falar. Não,
eu sou
não
de
quero
muito longe.
Não quero te decepcionar, não, porque
por
Ubatuba...
Quê?
Porque Ubatuba é um horror Ubatuba.
Por quê?
Ubatuba, quando você fala Ubatuba, se você se refere à natureza de Ubatuba...
A natureza.
A natureza de Ubatuba é maravilhosa, só que assim, você vai ter que vir aqui lutar por ela. Porque ela, paulatinamente, isso eu posso falar melhor do que ninguém, porque eu conheço Ubatuba, eu tenho 66 anos, eu conheci Ubatuba quando eu tinha 14 anos. 14 anos, então faz 52 anos que eu conheço Ubatuba. Eu moro aqui há 25 anos. Então, além de eu ter conhecido quando ainda não existia nada em Ubatuba, quando era Ubatuba de verdade, Ubatuba que eu amava mesmo, eu fiquei uns 20 anos sem vir para cá e depois, quando eu vim para cá, eu mudei para cá. Mudei em 1999 para cá. Então, eu estou aqui há 25 anos. Aí você veja, Ubatuba está sendo destruída. Esse bairro, que eu moro aqui, vou até falar baixo que os vizinhos aqui escutem e não se sentir ofendidos. Esse bairro aqui, ele foi feito de uma forma assim, como que eu posso dizer? Uma forma totalmente sem planejamento, uma forma saudável. Foram vindo pessoas que vieram para cá sem formação, sabe? Sem nada, que não tinha emprego garantido.
Sim, eu acho assim, que é muito, uma cidade mal distribuída. Por exemplo, em frente aí da Praia Grande tem um mercadão, né? É mercadão, não, é um... Eu não sei o nome, é tipo um camelódromo, um negócio assim.
Sim, tem.
É tudo muito, assim, mal feito, bem feio, né? Mas, assim, a cidade em si, porque eu amo praia. Tô não entendendo. Que eu amo mesmo, mas
então,
eu moro longe.
Isso que você tá falando não é Ubatuba, isso daí é a natureza. Isso não foi um homem que fez. Não foi um prefeito, não foi o governador, não foi o presidente da República. Isso já existia. E, aliás, eu posso falar para você. Nós, com as políticas, estamos destruindo isso. Destruindo. Essa beleza e prazer que você tem, ele está sendo paulatinamente destruído. Destruído. As pessoas não têm noção. Porque antigamente você vinha à praia, você pegava conchinhas. Hoje, além de não ter mais conchinhas,
não
pega mais. Sabe o que você pega? Você pega tampinhas. Tampinhas
sujeira,
de garrafa. Tampinhas de garrafa, sabe? As pessoas. Então, pra você ter uma ideia, não tem mais conchinha, mas tem tampinhas. É um absurdo isso.
Verdade.
Então, assim, as pessoas elas invadiram mangues, elas invadiram áreas de proteção permanente. Então, isso porque tem uma lei, né? Já desde 1970 que essa lei existe, lei de preservação ambiental da Mata Atlântica, mas mesmo assim.